Bom, confesso a vocês que eu estou bastante desanimado hoje. Eu acho que a gente tem que ter, né, esse espírito de roda de franqueza e já falo para vocês. Para mim, desânimo total. Total, eu estou em São Paulo, estou aqui nos estúdios número 3, estou sozinho nos estúdios número 3 porque tivemos a festa do PQC Amigo Secreto lá no Espaço Unique de Campinas e tal. E eu dispensei o pessoal, falei, ah, vai viajar, tal, dei uma folga, mas eu falei, olha, eu vou fazer o buffet na sexta-feira, estúdios número 3, pô, se alguém puder ir lá me ajudar, os caras, não, eu vou ver, cara, eu vou ver, eu vejo se eu ajudo, a Ofélia, não, acho que eu vou estar em São Paulo, vejo se eu ajudo, ninguém veio, né, ninguém veio, óbvio, só tô eu aqui, ainda pedi o meu almoço, as minhas esfirras imigrantes, para almoçar com os meus amiguinhos do Derivado Cast, na companhia deles, não tem Derivado Cast também, então é aquele negócio, vou fazer meio que por obrigação, vi a pauta aqui, coloquei, como só tô eu aqui, peguei umas coisas bem tristes assim para pôr na pauta, porque eu tô nesse clima, e vamos fazer assim, então diretamente dos estúdios, ah, aquele negócio, família brasileira, mesa e tal, é, vamos que vamos, diretamente dos estúdios número 3, eu sou o Beto, e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Falar pra vocês, almoçar sozinho é uma merda, né? Pô, almoço é sempre legal, bater papo, falar das coisas, nada. Almoçando sozinho, então por isso, deixa eu pegar aqui, a Ofélia deixou umas coisas aqui, vou pegar essa salada, que acho que é da semana passada, bem ruim, pra começar por ela. Eu mesmo bato o sininho aqui, vamos naquele esquema one man show, certo? Então vou começar com uma notícia que acho que impactou bastante, acho que foi antes do Natal, né, que teve isso, que foi uma menina que ela acabou se suicidando depois que o nome dela foi divulgado aí como uma possível affair do Whindersson Nunes. E quem acabou propagando isso foi aquele perfil Choquei, né? Que cresceu muito, né? Acho que no ano passado cresceu. Eu nem vi de onde surgiu, toda hora aparecia. Eu não vejo coisas do Choquei, porque eu bloqueei ele no Twitter, né? O Instagram eu não uso. Mas no Twitter eles têm lá, replicam as coisas lá. E eu bloqueei basicamente, cara, porque eu do fundo do coração, eu não tenho muito interesse nas coisas que o Choquei acaba divulgando. Né? Eles fazem meio que um compilado, né? Eles chupinham de vários lugares, colocam lá. Eu acabo não tendo interesse e se é um negócio muito assim, acaba saindo em outros perfis. Então eu não vi esse bafafá rolando, mas do que eu entendi, depois vocês podem me corrigir aí, alguém ventilou aí que uma menina tal estava tendo um caso com o Whindersson Nunes. Isso foi super divulgado, porque as pessoas são imbecis, né, e acham que isso é uma coisa super importante de ser divulgada. A mina falou que não era o caso, nem conhecia o cara, não sei o que lá. O próprio perfil Choquei e o dono lá do Choquei, pelo que eu vi, ficou trucando a mina e ridicularizando ela, falando, ah, você sabe, todo mundo sabe que é você, não sei o que lá. E a mina acabou se suicidando, né? Ela acabou se matando depois disso. E aí, obviamente, gerou uma comoção. Eu acho bem interessante ver como os veículos de comunicação, a maioria dos veículos, não citam o nome do Choquei quando eles vão falar desse ocorrido, porque é muito simples, porque o Choquei é um veículo de comunicação que promove o PT. Né? Todo mundo sabe disso. Ele faz, inclusive, o Choquei faz parte do tipo uma comunidade lá de perfis de redes sociais que a Janja meio que coordena. Eu esqueci o nome lá. Tem um nome, tem até um nome desse clubinho aí. Então a galera dá uma amenizada e tal, e já usa isso para tentar vender a regulação das redes sociais, né? Eles pegam, fazem do limão uma limonada, né? Pega esse ocorrido. E aí eu fiquei pensando, e eu vejo muita gente, vi várias pessoas criminalizando o Choquei e falando culpa. Eu tenho uma visão, não sei se é sui generis, mas eu acho que vale tanto para o Choquei como para outras. Assim, de cara, é óbvio que esse perfil Choquei, ele é totalmente irresponsável e imoral. Eles são mesmo. Mas não é só eles, tem vários. E isso já vem desde sempre. Essas coisas de fofoca, Leão Lobo, Sônia Abrão, eu sempre detestei isso, cara. Mesmo quando era na televisão e tal, eu sempre troquei de canal porque não era muito do meu interesse. Simplesmente são assuntos que não me interessam muito. Então, esses perfis aí capitalizam em cima disso. Por quê? Porque a galera adora, cara. A verdade, a culpa não é do Choquei, é que a galera adora. A galera adora saber isso, adora saber coisas das vidas, da vida dos outros e tal. E nunca vai acabar. Não adianta, pode tirar, vamos tirar o Choquei do ar. Vai ter, tem mais 50 mil desses. E nunca vai acabar porque as pessoas adoram saber essas coisas das vidas dos outros. E quando tem uma coisa que aparentemente é mentira, é simplesmente mentira, a galera acha que dá para você legislar para tentar evitar que isso aconteça. Isso aí poderia, a posteriori, se a menina não tivesse se suicidado, ou possivelmente a família dela pode até entrar com uma ação contra o Choquei, ou quem foi isso, por difamação, calúnia e tal, isso é possível. Agora, prevenir que isso seja divulgado não tem como, cara. Até porque tanto os jornais, toda a grande mídia e mais esses perfis de internet, eles têm várias maneiras de burlar qualquer legislação. Então o cara coloca a notícia dessa menina, por exemplo. Ah, é a nova namorada do Whindersson Nunes, segundo não sei quem, né? Ah, segundo a internet, essa é a nova namorada do Whindersson Nunes. Ou essa é supostamente a nova namorada do Whindersson Nunes. É, tem vários truquezinhos que os caras podem usar e continua operando da mesma maneira. Por quê? Porque não é por legislação, por criar novas legislações, que é o que o governo quer fazer, né, de controlar as redes sociais, que você vai evitar que isso aconteça. Isso aí depende de cada um de nós, pô. Você que tem que ler a notícia e falar, puta, cago pra esse tipo de notícia. Ou, se você se interessa, verificar se isso tem relevância, se isso é verdade ou não. Mas o lance é que as pessoas gostam, cara. As pessoas adoram isso. E, inclusive, o mais normal... Fala aí. Ó, o mais normal seria essa mina adorar aparecer nessa notícia. É o que as pessoas mais querem na vida, é que o Choquei fale do nome dela como namorada do Whindersson Nunes, ou seja lá quem for. A galera adora, pagaria... Né? Se pudesse, várias minas pagariam para aparecer num perfil desse. Infelizmente, pegou o caso de uma menina que não tinha nada a ver, que já estava, acho que provavelmente, não entrei a fundo no tema, mas que já tinha algum problema, estava com depressão ou estava mal, não sei o que lá, e acabou acontecendo uma tragédia completamente evitável, completamente irresponsável, mas que não é através de regulamentar a mídia social que vai resolver isso. Isso aí é calúnia, difamação, entra com uma ação lá. Infelizmente, ela se suicidou. Espero que a família vá em cima disso, atrás desses perfis, e aí vamos ver o que acontece. E eu vi o Choquei aí, eu vi hoje de manhã que eles soltaram, estamos, aquele negócio, estou aprendendo, estamos reavaliando nossos métodos, né? Tudo papo furado, bicho, é tudo papo furado. Os caras não verificam nada, o que interessa é o número de cliques, é o número de retweets, né, coraçãozinhos e tal, é isso, é o engajamento, só interessa o engajamento. E isso não é exclusividade do Choquei, não. Grandes veículos de comunicação... que eles colocam sempre as manchetes. Eu falo, o Troféu Belpass basicamente trabalha em cima disso, né? São as manchetes que querem vender meias-verdades, geralmente para gerar mais clique, mais engajamento e vender mais anúncios e tal. Essa é a vida, meu. Essa é a realidade. E de vez em quando vai acontecer algum caso desse, porque tem pessoas que estão mais fragilizadas mentalmente e que esse é aquele empurrãozinho que leva a pessoa a se matar, no caso, né? Pô, horroroso. Horroroso, mas eu acho que não tenho o que fazer. Infelizmente não tenho o que fazer, porque as pessoas adoram esse tipo de coisa, certo? Eu vou pegar uma outra salada triste, né? Pra ver. Eu tô tentando me animar, mas eu continuo triste, então vou pegar essa outra aqui. Enquanto eu ajeito a salada aqui, só uma outra coisa que eu esqueci de comentar. O Whindersson Nunes deve ter ficado bastante triste também, né? Porque, porra, se uma mina, ao ser divulgado que ela é a sua namorada, ela se mata de tanta vergonha, puta que pariu, né, cara? Pro Whindersson Nunes é horroroso isso também, né? A mina fica tão pé da vida e tão destruída internamente pelo fato das pessoas acharem que ela é namorada do cara, porra, então o cara é um lixo, né, meu? Então o cara é um lixo, pelo amor de Deus, mas enfim... Sem gracejos, vou voltar aqui, vamos para uma outra notícia horrorosa, que é o PC Siqueira, né, cara, que se suicidou também, né, eu não sei se saiu aí os exames e tal, mas, meu, acho que é evidente, né, que ele acabou se matando. E, cara, o PC Siqueira é uma pena, né, cara, Porque eu me lembro, quando ele apareceu, aí tem essas coisas que eu e o Danilo gostamos, né? Que é a semiótica da coisa, né? A estética. O fato dele ter aquele visu dele, né? Aquele jeito com as tatuagens, magricela, cabelo zoado, zarolho, né? Eu acho que para ele foi positivo, né? Por um bom tempo. Eu não gostei que ele arrumou o olho depois. Achei totalmente errado ele fazer aquilo, cara. Tinha que continuar vesgo, porra. Então, a partir do momento que ele arrumou o olho, começou a degringolar a carreira dele. Tem essa também. Então, o PC Siqueira, ele tinha... Acho que eu não conhecia ele do YouTube. Eu vi algumas coisas na MTV lá e tal. Cara, interessante. O cara dava as opiniões dele e tal. E eu me lembro, e não sei se a minha memória tá perfeita, mas eu lembro que ele começou a ir pro lado da política, não era? Tinha aquele Ilha dos Barbados. Eu nunca assisti, né? Mas era um negócio meio canhota, tal, não sei o que lá. E aí surgiu nas internets um vídeo mostrando uma conversa dele com um outro cara, onde, aí vocês me corrigem se minha memória estiver falhando, onde ele comentava com um amigo dele, falando, cara, tem uma mulher que eu tava falando umas putaria com ela, e ela fica colocando a filha dela na câmera, mandando foto da filha dela pra mim. O cara fala, pô, quantos anos ela tem? 6 anos de idade. 6 anos? Ele, meu, olha que doideira, cara. Olha a mina aqui mandando. Isso, eu acho que tinha mais algumas coisas, mas que eu me lembro era isso, né? Era ele contando pro amigo dele, inclusive enviando pro amigo dele alguma foto, falava, ô, apaga aí, cara. Ô, apaga, hein, meu, cuidado, não sei o que lá. E esse era, eu acho que tinha alguma coisa que eu não tô lembrando, mas acho que esse era o principal, né? E, cara, isso foi uma bomba atômica, né, cara? Eu lembro que quando apareceu isso, os próprios carinhas lá do acho que era não era o Rafinha Bastos que fazia? Ele e um outro cara lá falaram, ó, encerrado o programa, não vamos mais ter contato com o cara. Porque foi um negócio muito foda, né, cara? Foi um negócio muito foda. E eu vi que depois parece que a polícia investigou e não encontrou prova. Mas não precisava achar prova nenhuma, né, meu? Não quer dizer... A gente não pode imaginar, não dá pra saber se o cara era um puta de um pedófilo que ficava lá com um monte de fotos de crianças e tal. O meu chute, e aqui é puro palpite, é que não tinha nada a ver com isso. Não acho que ele era um cara pedófilo. Eu acho que ele tava numa situação que ele ficou espantado, de repente até achou interessante ali aquela coisa. É um negócio meio doente, né, meu? Mas eu não acho que o cara saia buscando esse tipo de coisa. Aconteceu aquilo e ele quis, inclusive, compartilhar com um amigo dele, que é um negócio tenebroso. E, aliás, outra coisa, hein? Amigo cuzão, hein, cara? Bens a Deus, cara. Mas o cara, porque tem... É tipo os amigos do Mamãe Falei. O cara confidencia um negócio que é horroroso e tal. Porra, não é pra sair divulgando, né, cara? E aí, porra, destruiu o que ele é, a carreira dele lá, né? A partir daí foi degringolando. E eu lembro que a última coisa que eu vi é que ele tava, tipo, vendendo pra mandar uns vídeos, tipo, R$100, R$500, alguma coisa assim, pra ele mandar mensagem. Fudeu, né, cara? Fudeu. Esse caso dele, cara, é um desses casos que não tem volta, cara. E não adianta a polícia fazer investigação e tal, porque esse que é o ponto, não interessa se ele é um cara ativo, um pedófilo de verdade ativo e tal. Só aquela conversa já é um destruidor de caráter do cara que fudeu. Fudeu e o cara acabou. Eu acho que já tinham comentado uns anos atrás, né, que o cara já tava na berlinda, meu. É óbvio que isso ia acontecer. Ele mesmo já tinha falado várias vezes, vontade de se matar, não sei o que lá, porque ainda mais pro cara que se formou como uma celebridade na internet, depois na TV, quando o cara perde isso, é muito ruim, né, cara? É muito ruim. E é mais um que se matou. Eu não tenho essa opinião. Eu não tenho, confesso pra vocês, eu não tenho essa opinião da maioria, inclusive acho que de vocês que estão vindo aí, que é tipo, ah, pedófilo tem que morrer e tal, não sei o que lá. Não que eu não acho que pedófilo tem que morrer, tá? Mas eu tô falando especificamente do PC Siqueira, porque o meu chute é esse. Eu não acho que ele era um cara pedófilo, ativo, que gostava de... É, simplesmente teve aquela situação e ele ficou intrigado, de repente até achou legal, não sei, do jeito que ele falou, não deu pra sacar se ele tava animado com aquilo ou se ele só achou um puta negócio doido que ele quis compartilhar com um amigo dele. E uma pena, cara. Eu acho que é uma pena o cara se matar, mas vai fazer o quê, né, meu? Então vamos para mais uma notícia triste. Essa aqui acho que é bem pior, hein? Essa notícia triste é muito pior. Vou pegar a saladinha ali. Deixa eu bater o sino. E essa é daquelas que a gente tem que sempre repetir que o jovem tem que acabar. Jovem é burro. Jovem tem que acabar. Infelizmente, é uma coisa bonita, os jovens e tal. Até nem é bonito mais, né? Que antes o jovem era feliz e tal. Agora o jovem é tudo triste, velho. Antes tinha aquela revolta jovial, mas era uma revolta com música. Era um lance, mas assim, agora é tudo jovem revoltado, chato, cara. Puta monte de chato e burros. Completamente burros e ignorantes, os dois juntos. Saíram umas pesquisas aqui e eu juntei. A equipe de produção fez, falou que ia juntar, não juntou, eu estou juntando agora aqui na hora, de alguns institutos de pesquisa que são realmente tenebrosos em relação à visão que os jovens têm de algumas coisas mundiais, de história e do momento atual, né, cara? E, obviamente, são pesquisas feitas nos Estados Unidos, mas como tudo que acontece nos Estados Unidos acaba cascateando para o resto do mundo, e aqui no Brasil não deve ser muito diferente. A primeira pesquisa que eu peguei é uma pesquisa feita agora, é tudo desse mês, tá? Pelo YouGov The Economist, que são institutos, a revista The Economist e a YouGov, que é um instituto americano lá, com credibilidade e tal. A pergunta era o seguinte, perguntava para as pessoas, o Holocausto é um mito, certo? É uma pergunta bastante simples. É mito que existiu o Holocausto? E aí eles fizeram o recorte aqui por idade. E aí quando você pergunta, o Holocausto é um mito? Pessoas com mais de 65 anos, 0% das pessoas falou que o Holocausto é um mito. Tá? As pessoas da minha faixa aqui, que é 45 a 64, 1% só falou que é um mito. E aí, quando você vai descendo na idade, você chega na faixa do jovem de 18 a 29 anos, 20% fala que o Holocausto é um mito. Isso nos Estados Unidos, hein? Não é no Iêmen, não é na Arábia Saudita. Nos Estados Unidos da América, 20%, um em cada cinco jovens diz que o Holocausto é um mito. Então, você entende que não é só um problema de raciocínio do jovem? Né? Porque poderia ser o seguinte, o jovem tem algumas informações e o raciocínio dele é burraldo, que isso é muito normal. Aqui é pior, é uma coisa factual, é uma coisa existencial e o cara acha que é um mito. Fudeu, cara, fudeu, ó. 20%. Aí fizeram uma outra pergunta. Você acha que o lance do Holocausto foi meio exagerado? Tipo, quando falam do Holocausto é meio exagerado e tal. Mesma coisa, os velhos, 0% acha. A minha faixa acho que é 2%. O jovem, 23% acha que esse papo todo do Holocausto é meio exagerado. 23%, cara. Aí tem aqui uma outra pesquisa, essa é bem longa, e quem quiser tem em PDF, aí você pode baixar. Eu peguei alguns highlights aqui para passar para vocês, que é de um instituto Harvard-Harris. Acho que Harvard é ligado à universidade e Harris, mas é um instituto, tipo um Datafolha, tá? Um Ibope lá americano. E eles fizeram algumas perguntas muito direcionadas à Palestina, judeu, essa coisa toda, tal, que é o assunto que me interessa. E eu vou contar, tem uma meia dúzia aqui que eu vou contar para vocês, que são bem elucidadores. Primeira pergunta mais básica aqui, ó. Nesse conflito aí, nessa guerra lá, você está a favor de Israel ou do Hamas? E eu acho interessante que a pergunta não fala nem palestinos, tá? Você prefere Israel ou Hamas? Nos véio, 65 ou mais, idade do Alcir, né? A faixa ali Golden Age, né? A idade de ouro. 96% Israel e 4% Hamas. 96%, né? A cachapante. Na minha faixa, que aí ele faz a mesma coisa, recorte por idade. Na minha faixa, 85% Israel, 15% Hamas. Quando vai para 18 a 24 anos, cara, é simplesmente meio a meio. Meio a meio. Metade dos jovens, 18 a 24 anos, são a favor do Hamas. De novo, repito, não é palestino que está aqui, é Hamas. Metade, 50% Israel, 50% Hamas. Legal, né, cara? Bem legal. Aí tem outra aqui, ó. Você acha, você acredita que o Hamas, naquele dia 7 de outubro, cometeu estupros e outros crimes, assassinatos e agressões contra mulheres, ou não é bem assim? É uma pergunta. O Hamas zoou a mulherada, matou, estuprou, arregaçou a mulherada? Mesma coisa, os velhos, vou pegar os velhos e os jovens, tá? Os velhos, 95% fala que sim, né? Só 5% acha que não. Esse 5% aqui é muçulmano, tá? Pode ter certeza. É velho muçulmano. Na faixa jovem, chovem, 18 a 24, 24% acha que é mentira, que eles atacaram qualquer mulher. Bicho, aí os caras falam, não, mas é ignorante. Não, não é ignorante. Ignorante é quando o cara ignora a realidade, não tá sabendo. Se o cara ignora filme, os caras filmaram eles fazendo os bagulho. Eles se filmaram e os próprios caras do Hamas se filmaram e eles mesmos divulgaram com orgulho. Os caras orgulhosos de fazer aquilo. E o jovem, 24% fala, ah, não, acho que é mentira isso daí. Ah, se fuder, né, cara? Não tem saída, gente, não tem saída. Aí tem uma outra aqui, ó. Essa é complexa, essa dá três opções para as pessoas, tá? Então ela fala assim, ó, para tentar resolver, né, esse conflito histórico aí, qual das três opções é melhor? Então a primeira opção é a criação de dois estados, né? Um estado de Israel e o estado palestino. Essa é a primeira opção. Segunda opção, os vizinhos árabes absorvem a população palestina árabe e vira tudo Israel ali. E a terceira opção é do rio ao mar, Palestina livre, né? Acaba com o Estado de Israel, vira um novo país, Palestina árabe, acabou. E pau no cu dos judeus, certo? Essa é a terceira opção. Vamos aos dados, vou pegar os véio, tá? Os véio acham o seguinte, 71% dos véio acham que tem que ser dois estados, né? Tá, essa majoritária, 71%. Quem acha dos véio que tem que ser o vira tudo Israel e os árabes que vão para outros países vizinhos, 25% acham isso. E só 4% dos véio acha que tem que eliminar Israel e aí fica lá um país árabe, o Hamas. Ah, e na pergunta tá lá, o Hamas. Eles põem na pergunta, você acha que esse espaço todo deveria ser dado ao Hamas? Eu esqueci desse detalhe aqui, tá na pergunta. Né? Entrega esse território todo pro Hamas. 4% dos velhos acha isso. Quando a gente vai para o jovem, 18 a 24 anos, dois estados, né? Israel e palestino, 32% acha isso. 32% do jovem. Quem acha que deveria ser um estado de Israel e os árabes que deveriam ser acomodados em outros países lá, outros países árabes, 17%. E a maioria dos jovens, 51%, acha, e respondendo essa pesquisa, que tem que eliminar o Estado de Israel e virar um Estado palestino gerido pelo Hamas. 51%, ou seja, a maioria acha isso. O jovem americano de 18 a 24, fudeu. Eu tô falando que fudeu, vocês não querem me acreditar? É só rindo, né, cara? Assim, não tem outra coisa que fazer que dar risada. Mais uma aqui, ó. Pergunta é a seguinte, você acha que o ataque do Hamas, que matou 1.200 civis lá, né, na rave, aquele ataque lá de 7 de outubro, né, aquela coisa horrorosa que eles fizeram, somado ao sequestro, né, pelo mais ou menos 250 civis, e obviamente aí tá mulherada, criança, bebê, tudo tal, você acha que esse ataque pode ser justificado pelas queixas que o Hamas tem sobre Israel, né? Pelo ranço que Hamas tem sobre Israel, quando vai pro véio, os véio falam, 91% fala que não é justificado. 9% acha que é justificado. 91% dos véio acha que não é justificado. No jovem, 18 a 24 anos, 40% acha que é justificado. Ou seja, por causa das queixas do ranço lá, que o Hamas barra palestino tem de Israel, justifica, 40% acha que do jovem, acha que justifica fazer aquilo lá. Eles viram aquilo lá, eles conhecem o que aconteceu lá e eles acham que beleza. O jovem acha que beleza, 40%. Mais uma aqui, ó. Você acha que os judeus, como um todo, eles são opressores e deveriam ser tratados como opressores? Ou isso é mentira, é nada a ver? Os véio, 91% acha que nada a ver, 9% acha que o judeu é opressor. Entre os jovens de 18 a 24, 2/3 acha que o judeu é opressor mesmo. Eles acham que o judeu... 2/3, 67% acha que o judeu é opressor e devem ser tratados como opressores, e 1/3 acha que não. É assim, cara, o judeu virou opressor, cara. Olha que incrível isso. O judeu virou opressor, cara. Não dá. Jovem, dá. A última aqui, vai. Só mais uma. Deixa eu pegar só mais uma aqui. Que isso já reflete em outras áreas, né? Eles ampliaram aqui para uma outra pergunta. Que eles falam assim, ó. Tem uma ideologia que diz que as pessoas brancas são opressoras e os não brancos são oprimidos, né? Você acha que a gente deveria, nas universidades e nos empregos, trabalhar em cima dessa ideologia de que o branco é opressor e os não brancos são oprimidos? Você dá suporte a essa ideologia? Entre os velhos, 81% são contra isso. Fala, não, eu me oponho a isso, 81%. E 19% são a favor. Entre os jovens, olha isso, cara, inverte quase que completamente. Lembra os velhos? Para arredondar, 80% é contra, 20% a favor. No jovem é o oposto, 80% acha isso mesmo e 20% não. 80% dos jovens, 18 a 24, acham que o branco é um opressor, o não branco é oprimido e isso deve ser levado em conta na hora das universidades de aceitar as pessoas e de contratar pessoas. Esse é o jovem. Esse é o jovem. E Nelson Rodrigues, mais uma vez, Nelson Rodrigues estava correto. Como em tudo que ele fala, estava correto. Jovens envelheçam rápido, rápido. Ou envelhece ou o jovem vai ter que acabar. Não, a gente não vai ter uma outra opção. Eu tenho ainda, assim, eu fiquei tentando pensar um jeito otimista de encarar isso. É assim, porra, jovem é sempre assim, né? Jovem sempre foi burraldo. Jovens sempre assim, a hora que eles crescerem, eles vão amadurecer. Então, eu não sei se é o caso, cara. Eu não sei se é o caso. É normal o jovem ser mais comuna, né? Isso sempre foi normal. O jovem ser mais idealista, um lance mais de comunismo e tal. Até porque o jovem não tem nada, né? O jovem não paga um boleto, não tem IPT, não tem nada. É óbvio que ele quer tomar as coisas dos outros, né? É a coisa mais natural. Mas eu não sei, eu acho que tem algo pior aí. Eu não acho que é uma questão de tempo, eu acho que é, como já falei várias vezes, é o êxito que o Paulo Freire teve em todo o sistema educacional que forma essas pessoas e o resultado está aí. Então parabéns ao Paulo Freire, né? Parabéns, você conseguiu. É uma vitória brasileira, né? É uma vitória do nosso Brasilzão e vamos ver o que vai acontecer, certo? Mais uma última saladinha aqui, deixa eu pegar uma feliz, boa, essa aqui é legal, em homenagem a Guilherme Calil. Conforme já comentei com vocês em outras oportunidades, lá no site Pornhub, eles têm um espaço lá que você se inscreve. E aí, de vez em quando, eles mandam as estatísticas do site, o que a galera viu, o que a galera buscou. E chegou agora o do fim do ano. O do fim do ano que é o legal, cara. O do fim do ano ele dá aquele panorama total. É um relatório gigante, hein, cara. Eu entendo, o tema é pornografia, os caras ficam todos cheios de dedo, pornografia, mas não é, cara. É muito interessante você, porque ali são os números que não mentem, né? Você entender as diferenças que tem de épocas, de países e tal. Eu não vou, obviamente, ler o relatório todo, que é gigantesco, mas eu vou ler do Brasil. Vamos, Brasil! Eu vou ler aqui a presença brasileira no Pornhub. Como que é, qual o hábito de consumo do brasileiro no Pornhub. E aqui tem os termos mais buscados, né? Vamos começar por esse? Os termos mais buscados pelo brasileiro no Pornhub. Então eles montam um ranking aqui, que eu não sei por que cacê, são 14, tem 14 posições nesse ranking. Então, na 14ª posição tá bundão, bundas grandes. Essa é a 14ª desse ranking. 13º lugar, amador. A pessoa puxa lá um amador. 12º lugar, gostosa. O cara busca lá. 11º lugar, trans. Olha lá, hein? Olha a diversidade aí. Trans em 11º lugar. Aí vamos pro top 10. 10º lugar, lésbicas. Rola a busca por lésbicas. 9º lugar, anime. Naná. O cara busca o anime, é naná. 9º lugar. 8º lugar, cosplay. Pá, outro naná também. É isso que dá, os caras não comem ninguém. O cara gosta de anime, o cara gosta de cosplay, é um cara que não come ninguém. Então é por isso que ele fica buscando isso lá. E ele fica num ciclo, nunca vai sair disso. Vai ficar punheteiro o resto da vida. Aí é o quê? 7º lugar agora? Brasil. O cara busca lá, Brasilzão. E só um parênteses aqui, eu que vi dos outros países e mundial, É muito interessante como cada país sempre procura fazer uma busca de pessoas do país dele, né? Ou do idioma dele. O cara meio se vê ali na tela, né? Interessante. Aí, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em sexto lugar, tem um negócio que eu acho que já teve no ano passado, que é punheta guiada. Eu não conheço o que é esse item, eu não sei o que é, mas eu tô imaginando que fica uma mulher lá, meio tipo de coach, né? Tipo flanelinha de punheta, né? Vai falando, não, agora acelera um pouco, dá uma seguradinha. Deve ser isso, deve ser. Fiquei curioso para ver. Top 5 agora? Quinto lugar, top 5 dos termos mais buscados do brasileiro, pelos brasileiros no Pornhub em 2023. Quinto lugar, clássico, anal. Esse é um clássico, né? Do Pornhub. Quarto lugar, pô, aqui tem uma falha de metodologia. Peço até o Danilo podia entrar em contato com o Pornhub, porque tivemos aqui, acho que na 11ª posição, lésbica, né? Em quarto lugar está aqui, lésbicas. Ah, ridículo, né? Ridículo. Porque se você juntar o volume aqui de lésbicas e lésbica, ficaria em segundo lugar. Então tá mal feito. Em terceiro lugar, MILF. A MILF é um clássico, né? E MILF é interessante porque é um termo muito abrangente. Porque você tem a MILF, quando surgiu o termo MILF, eram mulheres de mais de 40 anos, né? É mais assim, mais nessa linha, mais vetera. O que acontece? Você pega um grupo de mulheres, a jovem hoje em dia, e aí eu tô falando as amigas do Pitão, né? O Pitão tem muitas amigas e tal. E as amigas do Pitão, elas, na maioria dos casos, são MILFs. Elas são MILFs. A diferença é que ela tem 21 anos. Mas é MILF do mesmo jeito. Na regra da palavra, ela é MILF, ainda que tenha 21 anos. Então tá aqui, terceiro lugar, MILF. Em segundo lugar, nas buscas, brasileira. Eu acho que também podia juntar com o Brasil, né? Mal feita a metodologia. Que é aquilo, o cara busca uma coisa que tem a ver com ele. E em primeiro lugar, disparado aqui nas buscas do Brasil. O que vocês acham? Aí eu vou perguntar para você. Vou dar um gole d'água. Para você dar um chute mental, ou se você tiver com alguém do lado, principalmente se tiver uma criança, né? Se você está escutando isso com uma criança, é um momento legal de você perguntar para ela qual o termo mais buscado por brasileiros no Pornhub. Acho que é uma oportunidade legal de fazer isso. Eu vou dar um gole d'água. Pensa aí, qual o número 1? Já deu um chute aí? Eu acho que vocês tudo erraram, cara. Porque eu erraria, impossível de eu acertar. O termo mais buscado no Pornhub é hentai. Hentai é tipo desenho japonês pornô. Desenho japonês. E aí você vê o bando de loser que tem aí no negócio. É os pega ninguém, né, cara? O cara não come ninguém. Porque se você junta hentai, que é em primeiro disparado, cosplay e anime, dá quase, metade das buscas aqui. É umas putas Zé Ruela, né, cara? O cara fica lá, é bem banco de moleque tonto. Moleque tonto, porque lá vem desenho japonês de sexo e cosplay. Vai te catar, moleque. Tá louco. Então esse é o termo aí do... O ranking aí do Pornhub. E tem outros de Brasil, vou falar aqui pro Kalil, né? Mas aqui eu já tô falando mais direto com o Kalil, que são as top pornstars, né? As pornstars mais buscadas aqui no Brasil. Em quinto lugar tá Kendra Lust. Acho que eu não conheço Kendra Lust. Em quarto lugar, Alexis Texas. Pô, essa aí é veterana, hein? Já tá um bom tempo. Terceiro lugar, Dina Valentina. Em segundo lugar, Lupin. Não é o Lupin lá da série, lá da Netflix, não. É L-O-U-P-A-N, Lupin. Não manjo também. E em primeiro lugar, a Bella Danger. De nome eu lembro, mas não lembro da cara dela. Depois irei fazer a busca, né? pra ver certinho quem é quem. A Bella Danger, Kalil, número 1. Aí veio aqui as categorias, que é muito similar àquilo lá. E aí tem um negócio, cara, que é a última coisa que eu vou comentar aqui, que é o quanto aumentou, né? Quanto aumentou essa busca de um ano para o outro. Então, quadruplicou o número de buscas nesse ano por pênis grande e grosso. No Brasil, tá? No Brasil, de 2022 para 2023, quadruplicou quantas pessoas buscavam pênis grande e grosso, certo? E também quadruplicou o black cock. Pênis negro, certo? Ainda bem que a Ofélia não tá aqui. Aí, em terceiro lugar nesse aumento, que quintuplicou o número de buscas, é um pênis. Esse eu não entendi. Tá aqui em inglês, one penis. Mas o que, que é? O cara faz uma busca que ele quer um filme que só tenha um pênis no filme? É isso? Não sei. Em segundo lugar, sextuplicando o número de buscas, hardcore sex. Então, o hardcore sex do ano de 2022 para 2023 aumentou 6 vezes o número de busca por isso. E eu acho que isso está alinhado com o que a gente observa. Existe uma tendência já dos últimos 10 anos de toda a parte pornô ser cada vez mais hardcore, né? Cada vez mais radical e tal. E em primeiro lugar, aumentando aqui também, sextuplicando o número de buscas, esse também é difícil de adivinhar, cara. Transgender Surprise. Surpresinha da alegria trans. Eu imagino que Transgender Surprise deve ser algum vídeo onde aparece uma, eu tô imaginando, uma mulher trans, né? E ela é uma mina e de repente, a hora que abaixa, aparece a surpresinha da alegria. Então tá aí, o Brasil, sucesso total no Brasil, hein? Sucesso total. Aqui é um dos termos mais buscados, já era top 10 aqui, né? Trans. E a surpresinha trans. É isso. Feito esse relatório, chega de salada. Já não tem Ofélia, não tem ninguém. Vamos logo pro prato quente. Eu vou começar. Tem coisas aqui que me irritaram bastante, cara. Eu vou começar com a hipocrisia da semana. Hipocrisia. E essa hipocrisia aqui, ela tem a ver com um assunto que eu já desisti também. Projetos de lei, política, todas essas coisas do Congresso, eu já desisti completamente. Não acompanho. Mas quando surge alguma coisa que pode ser ridicularizada, eu acho que vale, vale a gente pontuar aqui. E essa aqui vai para Daniela Lima, que é uma, entre aspas, jornalista da Globo News. E é até interessante, que como eu não assisto CNN, não assisto Globo News há muitos anos já, eu não sei quem bolou que essa mulher virou top. Né? De repente, essa mina, Daniela Lima, virou uma jornalista top. Eu não entendi o porquê que isso aconteceu. Mas acho que ontem ou anteontem, ela fez, eu não sei se as pessoas acham que isso é jornalismo, eu não sei. Eu não sei como é que é o mix, o que é opinião, o que é jornalismo, eu não sei qual é que é. Mas ela estava na Globo News comentando aqui sobre o projeto de lei desse de regulamentar as redes sociais, né? E ela aqui, jornalista, Daniela Lima, sensacional. E eu vou deixar até o quê? 2 minutos ela falando aqui. É uma das maiores hipocrisias que eu já vi na minha vida. Vai, Daniela, fala aí.
A gente está aqui falando o seguinte, o Congresso vai retomar a discussão sobre o projeto de regulação de redes sociais na volta do recesso em 2024, fevereiro de 2024. Do que a gente está falando? Do famoso PL 2630, que é o PL das fake news, que promoveu aqui no Brasil, quando foi levado a debate, uma mobilização inédita no mundo das redes sociais, das big techs, contra a proposta. Por quê? Porque vai obrigá-las a agir, a investir em segurança, a investir nelas monitorando o conteúdo criminoso que elas veiculam sem qualquer tipo de preocupação. Vai obrigar, por exemplo, o Telegram a manter um escritório ativo no Brasil e a responder provocação da justiça, quando a justiça descobre que o aplicativo está sendo utilizado para formar, por exemplo, grupos a favor de assassinatos em escolas. Sim, a Polícia Federal tem uma investigação amplíssima, de mais de 300 páginas, em cima de grupos que se criaram no Telegram para quê? Para pregar morticínio, assassinato em escolas. Você viu o fruto disso no início desse ano. Esse PL 2630 fez com que o Google, de maneira inédita, colocasse na página dele uma propaganda, autopropaganda, incitando posição contrária à discussão, do projeto, obrigando uma ação judicial também inédita. As redes tiveram de admitir e foram alvo de reportagem fora do Brasil que o que elas estavam fazendo aqui era selvagem, tumultuando o debate. Isso sem falar nas dúvidas sobre bloqueio do algoritmo das redes de posições que esclareciam que era o PL das fake news. Esse, o PL 2630.
Não, gente, isso aqui... É, primeiro lugar, a vergonha, né? Não sei como essa moça aí, ela não tem vergonha de simplesmente, ela falou, ah, fazendo propaganda. Ela tá fazendo propaganda do negócio. Parece que é a deputada. Fala aí. Se eu não falasse para você que era essa moça da Globo News, você ia achar que era a deputada que está propondo o projeto de lei lá. Né? Ela jornalista. Aí quando eu falo que eu sou muito melhor jornalista que eles, vocês dão risada. Eu falo de verdade, eu não estou sendo irônico, não. Eu acho que eu sou muito melhor jornalista que eles. Porque ela está repetindo o projeto do deputado lá. Tá? Enfim, fora isso, o tamanho da hipocrisia, que é um negócio, eu não sei se ela não percebeu, porque é o seguinte, ela ficou ali atacando o Google, porque o Google se posicionou contra esse projeto. Lembra? Eles colocaram na página do Google lá que eles eram contra. Ela falou que isso era selvagem. A propaganda do Google interferindo no debate, não sei o que lá. Ô, Daniela Lima, você está fazendo o que agora? Isso que você acabou de fazer nos últimos 2 minutos, nos últimos 120 segundos, o que, que você fez agora nesse momento? Se não a mesma coisa que o Google fez, minha filha. Você fez a mesma coisa que o Google. A diferença é que o Google colocou lá na página dele e você falou no teu canal. É a mesma coisa, fia. O Google fez a propaganda dele e você fez a tua. Então o que você está atacando o Google, fia? Olha a loucura que esses caras vão. E ela ainda, péssima profissional como jornalista, como funcionária, beleza, funcionária da Globo. Mas como jornalista, um lixo de jornalista, porque ela não faz o disclosure que deveria ter de falar que as organizações Globo, se esse projeto for aprovado, vão ser super beneficiadas. As empresas Globo vão faturar milhões e milhões por causa desse projeto de lei, porque ele desvia. Tem um mês, não entrei lá, fundo que eu não tenho saco. Eu desisti, não tenho saco de ver. Mas eu lembro que tinha um negócio que joga dinheiro do Google, das coisas lá, para a Globo. Ah, para conteúdo, por uso de conteúdo e tal. Ou seja, a Globo e Globo News são parte diretamente afetada e diretamente interessada nisso. E é por isso que ela está falando isso. O curioso é isso. O Google não pode fazer. Ela acha selvagem o Google fazer isso. E ela faz a mesma coisa. Ah, vai te catar, Daniel. Pelo amor de Deus, cara. Vocês gostam, vocês assistem lá Globo News. Ah, nossa, você viu ontem na Globo News? Vocês são tudo louco, cara. O legal é atacar vocês gratuitamente, né? Isso que é legal. Outra coisa que dá para ridicularizar aqui, vamos pro próximo prato, eu mesmo, né? Eu vou pegar aqui no esquentar no micro-ondas. Vamos pra vergonha alheia da semana.
Apague as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias pra quem vou contar. Se aqui só você...
Para, seu idiota!
Vou te falar, fazer o buffet aqui sem a Ofélia pra me ajudar não é fácil não, viu, cara? Puta que pariu. Bom, vergonha alheia aqui, vai a Janja. Grande Janja, ídala do Danilo. O Danilo ama a Janja. E a Janja vai ser futura senadora pra algum lugar aí, hein? Vamos aguardar aí, vai ter algum cargo aí. E a Janja falou um negócio maravilhoso, não pode ficar de fora da vergonha alheia. Vai, Janja, fala aí, vai.
Foi tão difícil que o Twitter derrubasse, né, congelasse tanto, né? A minha conta 1h30. E eu falo, por 1h30, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário. Sim. Né? Com aquele ataque. É essa que é a questão.
Sim. A gente ganha o dinheiro com essa agressividade,
precisa,
com esse ódio, né?
Não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais. Porque hoje, não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro, está tudo bem. Né? As redes sociais, hoje eu falo, eles estão acima de qualquer coisa, acima de regras, acima do famoso mercado. Uhum. Então, eles estão lá flanando.
Bom, primeiro você vê assim, a comunicação barata dela, né? O nível de articulação da Janja, fraquíssimo. Fraquíssimo nível de articulação e argumentação. Até uma voz meio de criança, né? Engraçado que ela fala, se você não vê, parece que é uma mina de 15 anos falando. Agora isso aí, ela acha na cabeça dela. os cara vão, supostamente hackeiam a conta dela. Eu tenho dúvidas, se não é um false flag aí. Hackeio, porque obviamente o interesse é passar esse projeto de lei. Você vê que a força que a turma está fazendo, com o Globo, com tudo isso por trás, para passar esse projeto de lei, só por isso você já sabe que você tem que ser contra. Aqui entra naquele meu algoritmo que quando eu não preciso saber muito sobre um assunto, simplesmente vendo quem que está a favor, quem está contra, Ou principalmente, quem que está muito a favor, eu já sei o que, que eu tenho que achar. Então esse projeto de lei eu não li nada, não vou ler, não quero saber, mas só pelo fato de Janja, todos os políticos, né, principalmente político PT, essa galera, Globo, meios de comunicação, estão muito a favor, eu já estou contra de cara. E a Janja acha na cabecinha dela que realmente o Elon Musk, como diz ela, faturou milhões com a conta dela hackeada. Vai te catar, filha. Acorda, minha filha. Quem que você acha que você é, meu? Você não é ninguém, filho. Você não é ninguém. Você é casada com o Lula. Só isso. Ela acha que ela tem um cargo lá. Ela acha que tava... Você não é nada, cara. Você não é nada. Você simplesmente transa com o Lula e é casado com o Lula. Só isso. Não, e aí quando vem dar pitaco, fala groselha. Nossa, foi um fatura. Vocês não sabem. Foi uma loucura o que o Twitter faturou com a conta hackeada dela. Pelo amor de Deus. O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu ver o que está na geladeira. Ah, vamos lá. Isso aqui é sensacional. Eu vou colocar isso... eu vou colocar isso como pessoas que eu adoro. E eu vou colocar como pessoas que eu adoro, porque isso aqui é muito genial, cara. Então teve uma... teve uma celebração aí essas semanas aí. Tipo aquelas prêmios do fim do ano, né? O prêmios. E é uma premiação de um videogame lá. Eu não manjo o que é esse videogame. Mas eles foram premiar os melhores jogadores do ano. E não dá a apresentação da Sabrina Sato, de uma outra mina que eu não sei quem é. Famoso, puta de um evento lá. De um jogo lá. E aí tinha um prêmio... que era a, tipo atleta feminina revelação. Atleta mulher revelação ou a melhor atleta feminina. Eu já acho... Bom, não preciso nem dizer o que eu acho de chamar a pessoa que joga videogame de atleta, né? Acho que eu não preciso nem falar isso daí que vocês já sabem. Mas nessa premiação, puta, de um evento e tal, não é tão bom quanto o Espaço Unique. Mas era de um puta, de um teatro e tal. Foram dar esse prêmio aqui. É uma pena, cara. É uma pena que vocês não tenham a imagem. Infelizmente, a gente não tem verba para fazer esse programa em vídeo, porque o vídeo é sensacional. Mas eu vou... Escuta o áudio e, para quem não conhece, não viu a cena, eu vou descrever para vocês depois. Então, são duas premiações aqui. A primeira delas, a mais emocionante, né, que foi uma surpresa, é essa daqui. Ó. Escuta aí, eu vou colocar inteiro aqui. É um minuto e pouco de áudio, vai.
Agora a gente vai ver, como diria a minha conterrânea Reise, quem foi que brocou esse ano.
Itaú apresenta melhor atleta feminina de Valorant. Bezerra, Jelly, SRM.
E a melhor atleta feminina de Valorant é SRM.
Maravilhosa!
Campeã dos Qualifies 2 e 3 da VCT de Game Changers e campeã dos Sportmakers Spike Ladies. Parabéns, meu amor.
Emocionada.
E agora, leve esse troféu inédito aqui.
Muita emoção, né?
Boa noite, gente. Uma alegria muito estar aqui. Eu não consigo falar. Isso reflete muito todo o trabalho que eu tive até aqui. Eu queria agradecer aos meus pais, minha namorada, meu irmão, meu padrinho, meus tios, minhas tias, todo mundo que torce por mim, que vibra por mim. Eu só tenho a agradecer. É isso.
É seu, você venceu, sua maravilhosa, parabéns.
Bom, vamos lá. Vamos por partes, né? Primeiro, o interessante, o Itaú patrocinando, hein? Vocês viram? Itaú patrocinando. Então vai lá, melhor atleta, eu tô colocando as aspas aqui, feminina do jogo lá e tal, ganhou essa pessoa, SRN, e você que só escutou o áudio, você deve ter notado que é o seguinte, é um cara, não é um atleta feminino, é um cara. E eu falo para vocês que não estão vendo aí, você escutou a voz do moleque, certo? E você olha o visual, é um moleque. É simplesmente um cara. Não é que o cabelo não deixou nem o cabelo comprido, nem um batom, nem um peitinho, nada. Simplesmente é um cara, um moleque, que ele se inscreve lá como mulher e ele foi lá e ganhou o prêmio, cara. Eu não tô exagerando. Se você buscar aí nas internets, você vai ver. É um moleque com roupa de moleque, uma calça meio bag, assim, com tênis. É simplesmente um moleque. Isso é maravilhoso, cara. É uma pessoa que eu adoro. Que é uma pessoa que tá gaming the system, cara. As minas não falam nada. A Sabrina, você viu ela? Maravilhosa! Maravilhosa! Nossa, ela tá chorando, ela tá chorando. Maravilhosa! Puta puxa saco do caralho. E o cara chorando, o cara emocionado. E ainda, tem um detalhe ali, que vocês não sei se vocês pegaram. O cara agradece a namorada dele. Eu agradeço meus pais, a minha namorada. Ou seja, é um cara, um moleque, com jeito de moleque, vestido como moleque, cara de moleque, agradecendo a namorada, mas é uma mina. Para fins do evento, é atleta feminina. Pelo amor de Deus, cara. E se as minas não falam nada? E tá certo, cara. Tá certo, cara. Eu já não entendo. Eu já não entendo por que que no videogame tem que ter categoria masculina e feminina. Eu não vejo o menor sentido nisso. Para mim era uma categoria só, né? Não precisa dividir, uma coisa de habilidade manual e intelectual. Mas enfim, fizeram a categoria e o cara ganhou. E não foi só um prêmio, né? Pouco depois, no mesmo evento, e você que não tá vendo a imagem, com base na voz desse cidadão, você vai imaginar uma pessoa. Essa pessoa que você imaginar conforme a voz dele, eu tô te falando que é exatamente como ele é, tá? Então vamos ver a Sabrina empolgada, dando mais um prêmio para esse rapaz aqui. Vamos lá.
Atleta revelação feminina. Vem para cá, maravilhosa. SRL!
Pode subir mais uma vez.
Boa noite.
Parabéns.
De novo. Agora tô mais de boa. Eu queria agradecer também o... todo mundo que me apoiou nesse meu caminho, que no caso é minhas teammates, a Legacy. Literalmente, sem elas eu não seria nada. Tá muito pra cima, mas tudo bem. É muito gratificante estar aqui ao lado de todas essas lendas que estão aqui. Eu nunca me imaginei num lugar como esse. E é isso, só sucesso pra todo mundo e pra mim também. E é isso, vambora.
Porra, é isso aí, vambora, tá corretíssimo, vambora, moleque, vamos aí, tá certo, levou os prêmios, deixou a mulherada pra trás, e é tudo nosso, SRN, eu tô com você, é tudo nosso, vai lá, eu gostei disso, e o cara nem batom colocou, chega lá que nem um cara e beleza, as minas deixam, as minas não falam nada, tô trouxa, as minas são tudo trouxa, e a gente vai pegando tudo pra nós, SRN, eu tô contigo. Pessoa que eu adoro é esse cara aí, SRN, que mais que temos aqui, deixa eu ver, não, essa aqui, deixa eu... não, vamos, uma situação dramática, vamos pra Vive um Drama.
O drama que vive o Brasil, o momento chega da saudade do 7-1.
Pois é, no outro fim de semana o Fluminense tomou uma naba lá do City, né, 4-0 e tal, beleza, e aí ao final do jogo, o John Arias, lá do Flu, deu uma entrevista, eu quase chorei, A Márcia, esposa do Alcir, chorou bastante, que eu sei, que eu soube por outras pessoas que chorou muito, né? Pessoas ficaram muito tristes, mas o John Arias passou por uma situação bastante dramática e eu vou deixar ele contar pra vocês aqui. Vai, John.
O Grilli foi muito mal. Na hora do quarto gol ele falou olhe, começou a falar olhe, começou a suar a gente. Eu acho que isso fala mais do espírito esportivo, sabe? Porque você às vezes ganha, você às vezes perde, mas você tem que ser um homem em todo momento. Eu acho que ele faltou isso. Faltou porque você não se pode empolgar do jeito que ele fez quando fizeram...
Ô, meu irmão. Ô, John Arias. Pelo amor de Deus. Lá não se tanga frouxa, cara. Ele tá reclamando aí do Grealish, que, segundo ele, depois do quarto gol, ficou falando olé, ficou dando uma zoadinha. Pô, isso aí faz parte do esporte, pô. Não só do esporte, como jogos de baralho, jogos de tabuleiro, essa zoação, esses efeitos sonoros, essas coisas fazem parte do esporte, cara. Nossa, o cara fica querendo humilhar a gente, fica gritando olé depois. Ah, pelo amor de Deus, meu. Que papelão. Dramática, hein? Dramática a situação do John Arias. Vamos então para um otimismo? E ainda tá no tema futebol, vamos lá, fim de ano, vamos para não temos mais problemas. E eu sei que a gente não tem mais problema porque saiu uma reportagem da Folha, né? Você acha que a comunidade LGBT, blá, 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 GLS, vocês acham que eles têm problemas, né? E eu te falo que não tem problemas. Não tem. E eu sei disso porque saiu a reportagem aqui na Folha que diz o seguinte: cai o número de times com a camisa 24 na Copinha, aponta coletivo GLS. Então a temporada de 2023 registrou uma queda no número de equipes que utilizaram a camisa 24 nos jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, aponta o anuário do coletivo de torcidas canarinhos LGBTQ+. No Brasil, historicamente, o número é associado à homossexualidade, de maneira preconceituosa, por ele representar o animal veado no jogo do bicho. De acordo com dados do coletivo, apenas 34 dos 128 times que disputaram a Copinha em 2023 tiveram um jogador em campo com o número 24 na costa. Isso equivale a pouco mais de um quarto das equipes, 27% do total. Percentual inferior ao registrado em 2022, que foi de 34%. Então caiu, né? Em 2022, 34% dos times tinham a camisa 24 do veado, certo? E nesse ano, 2023, só 27% teve essa numeração do veado nas camisetas. Os dados foram obtidos por meio de súmulas de partidas do torneio disponíveis no site da Federação Paulista de Futebol. Eu até estranhei demorar tanto para sair, mas é que, porra, tá certo, cara. É um estudo que requer muito tempo para você averiguar esses números, né, tal. Então, realmente, durou o ano inteiro. Essa ONG aí demorou o ano inteiro para fazer o estudo e divulgaram agora. Durante a competição, o Flamengo foi notificado judicialmente por não ter entre os jogadores inscritos para o torneio a camisa 24. A sequência numérica apresentada pelo clube era interrompida, passando do 23 ao 25. A equipe carioca, porém, escapou de qualquer punição e apontou que a presença de um jogador com esse número não é obrigatória no regulamento. Acabou o assunto. A situação no campeonato é um reflexo do que ocorre nas competições profissionais. Levantamento feito pela Folha na temporada de 2020 mostra que o número 24 é encontrado 4 vezes mais em ligas estrangeiras do que no futebol brasileiro. E eu te falo, é porque aqui é o número do veado, é por isso. Durante muito tempo, os jogadores titulares entravam em campo, vestidos com as camisas, beleza. Então é isso, cara. Na boa, se esse é o problema da comunidade GLS, é esse é o problema? É a camiseta do futebol que ninguém quer usar o número do veado? Se esse é o problema, a gente não tem mais problemas. Eu estou otimista. Vamos para a sobremesa. Antes de qualquer coisa, Tony, obrigado pela tua companhia nesse buffet. E vou mandar, obviamente, um abraço para os membros, membras e membros não binários do nosso Petit Comitê, que é a área nobre, paga, oligárquica, área capitalista e gananciosa desse podcast, que são as pessoas que viabilizam ter toda a equipe de produção, criação, todo o back-office aqui. São mais de 40 funcionários hoje em dia. Infelizmente, hoje eu estou sozinho aqui, né? Estou tentando me virar, mas obrigado a vocês que permitem eu ter uma equipe tão extensa. E agora vamos sim para as sobremesas, começando, obviamente, com as dicas culturais.
Nós vamos dar dicas.
Porra, e hoje eu vou dar 2 dicas para vocês. As duas são nota 100, ambas nota máxima. E a primeira delas é um especial de comédia que saiu agora, no dia 25 de dezembro, lançaram na Netflix, que é o novo especial de comédia do Ricky Gervais. O nome é Armageddon, em português Armageddon. Armageddon, Ricky Gervais, óbvio que eu ia assistir. A hora que pintou lá, bom que no grupo, acho que foi o Perina que já avisou lá no grupo, eu já botei ali na minha listinha. E não é que eu assisti 2 vezes. Porque eu vi sozinho, a Kate foi dormir, eu não sabia se ela ia gostar ou não. Aí eu fiquei vendo no celular ali. Eu não sei como ela não acordou comigo rindo. É de dar risada alto mesmo. E aí eu falei pra ela, puto, acho que você vai até curtir. E eu assisti ontem de novo com ela. Eu dei risada de novo, ela deu risada de novo. É muito bom, cara. Esse especial... Bom, o Ricky Gervais, cara, é um dos top, né? Acho que é... Não lembro quem que me perguntou recentemente, num PQC, quais seriam, né, os top 5. Ricky Gervais tá nos top 5, não só pelo trabalho que ele faz no The Office inglês, que aliás estou revendo pela milésima vez o The Office inglês, recomendo muito, hein? Se você nunca assistiu o The Office inglês, é espetacular. É um pouco diferente do The Office americano, ele parece muito com o piloto do The Office americano. A pega que o americano não curtiu muito do piloto do The Office, e aí mudaram um pouco, deixaram o Michael Scott mais legal e tal. No The Office inglês, ele é assim, cara, ele é bruto mesmo. E eu adoro, cara, eu adoro, porque cada vez que eu revejo, eu vejo mais coisas engraçadas, tá? Mas voltando, o Ricky Gervais, ele é muito foda. Aquela outra série que eu até recomendei aqui, After Death, né, ou Afterlife, alguma coisa assim, muito bom. O cara é foda, tá? O cara é foda. E no stand-up dele, no especial de stand-up dele, é muito bom você ter um cara que é multimilionário, que tem fuck you money, e ele literalmente tem fuck you money, é um cara que não tá nem aí. Ele fala o que ele quer, mas diferentemente de caras que fazem humor, eu, por exemplo, o Danilo Gentili, ele, cara, eu não consigo ver graça. Alguns de vocês gostam e tal, eu não consigo ver graça. Muitas vezes eu vejo que é mais o fator pra dar uma chocada. Às vezes até o Léo Lins faz uns negócios que eu acho que é meio fator choque, né? Muita minha faz um negócio de fator choque. O Ricky Gervais, ele fala coisas absurdamente brutais e impensáveis para a maioria das pessoas. A diferença é que ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Então, por trás das piadas, não é simplesmente o choque. Tem uma mensagem muito foda. Esse cara, meu, é um dos maiores talentos que tem. E eu acho engraçado que no comecinho, ele fala assim, porra, o especial do ano passado foi foda, hein, cara. Deu uma polêmica do caralho, né? Que ele fez um muito bom no ano passado também. Deu uma puta polêmica, a galera odiou e tal. Falou, pô, você não pode falar essas coisas. Eu falei, não, tanto posso que eu falei. Claro que eu posso falar. Eu falei e tô falando. E não é por acaso que foi o especial mais visto da Netflix no ano passado. Então chupa. Então já começa ele assim. E evidentemente ele vai nessa linha de ridicularizar a coisa que mais deve ser ridicularizada hoje em dia, que é toda essa temática woke, né? Toda a temática da lacração, mas ele deita e rola. Deita e rola com um puta talento. Eu dei muita risada, cara. O negócio é muito bom. E o delivery dele é muito bom, cara. Até as imitações dele são engraçadas, o jeito de falar dele é engraçado. Tem uma piada lá, é óbvio que eu não vou dar spoiler, mas tem uma piada que ele faz em cima de um pai que tem dois filhos, um pequenininho de 6 anos que é deficiente físico e um de 8 ou 9 anos que é atleta. E ele faz uma piada em cima disso que é sensacional. Tá? É um negócio, é humor negro, sim, é humor negro, mas tem uma mensagem muito forte por trás aí. Ainda mais eu que vi duas vezes, você pega melhor ainda. É bom pra caralho, cara. Bota aí Ricky Gervais, Armageddon, tá na Netflix. No Rotten Tomatoes, óbvio, né? Críticos, nota 60. Público, 65, hein? Galera não gostou, eu dou nota 100. Nota 100 pro Ricky Gervais, você deve conferir. Fora isso, tem uma série que eu acabei vendo, eu acho que foi o Cláudio que me indicou, tenho quase certeza que foi o Cláudio que me indicou, que chama O Zelador. Está na Star Plus, é uma série argentina. O nome na Star Plus é Meu Querido Zelador. Eu me recuso a usar esse nome ridículo que eles botaram. É O Zelador, pô. Ele é encargado, é o nome em espanhol, em português é O Zelador. Me recuso a usar o termo que eles usaram. E é uma série de 10, acho que é 10, a primeira temporada tem 11 episódios, na verdade, e a segunda temporada que já tá rolando agora, acho que tem 7 ou 8. É maravilhosa, cara. É uma série de comédia dessas de meia hora, mas é um negócio tão bem escrito, cara. Então, assim, só para dar a sinopse, o protagonista, ele é o zelador de um prédio, dá para ver que é um prédio de alto poder aquisitivo lá em Buenos Aires, e ele é a vida dele lá. E ele é um cara, ele é um zelador meio sacana, meio não, bastante sacana. Então ele pega dinheiro das coisas, né? Ele faz os trambiques lá no prédio. E o lance todo é que ele trabalha lá há 30 anos e estão pensando em demitir ele, em construir uma piscina onde ele mora lá em cima, lá, construir uma piscina e demitir ele. E ele vai passar a temporada toda, a primeira temporada, tentando articular para não ser demitido e fazendo várias trambiques e várias coisas. O que que faz isso para mim? Isso é muito bem escrito e muito bem executado. Primeiro que esse ator que faz o zelador, ele é espetacular, cara. Ele já fez vários filmes argentinos lá e tal, mas ele é muito bom, cara. Eu dou risada com o cara, eu tenho raiva, mas eu dou risada. Ele é muito bom, cara. Cínico pra caralho, né? Ele faz as filhas da putagem e é tão bem escrito o negócio que não é que ele é o demônio e os outros são tudo bonzinho. Não é aquelas coisas de novela brasileira. Ele é demoníaco em algumas coisas, ele grita com as pessoas na rua por nada, pura maldade. Então ele faz algumas coisas puramente por maldade, ele faz outras por interesse próprio, ele faz outras coisas por sobrevivência, mas ele também faz coisas legais para algumas pessoas que ele gosta e ele também trampa. Não é que é um vagabundo, tá? O cara tá sempre trampando, cara. Então tem uma complexidade do personagem que na mão desse ator que é excelente fica muito bom, cara. E os outros moradores do prédio também. Tem moradores, atores excelentes também, cara. Que o cara é isso. O cara tem uma hora que o cara tá mais filha da puta, outra hora que o cara é mais legal. A ambientação toda da série é animal. Adorei, cara. Eu ainda não terminei a segunda temporada, mas já tô gostando. Acho que faltam uns 2 ou 3 episódios pra eu terminar. E já tô com pena que vai terminar a segunda, porque isso aí eu adoraria ver mais coisas disso, porque é muito bom. E é interessante até você ver um prédio desse nível, é AP de 240 metros quadrados, tá? É um prédio, porra, de, não vou falar que é luxo, mas de alto padrão, lá de Buenos Aires. Você vendo lá, não tem grade em volta não, hein? E é aquilo que eu falo, a galera acha que a Argentina é um lixo, um puta prédio bom desse não tem uma grade em volta. Da calçada já vai e chega até a recepção do prédio. Tem uma porta de vidro ali que fica aberta durante o dia. E é isso, hein? Como era antigamente aqui. Então só um pequeno detalhe ali. Personagens legais. Vai na minha, cara. Vai na minha, vai na do Cláudio. Outras pessoas já assistiram. Você tem que ver O Zelador. Tá no Star Plus. Não tem no Rotten Tomatoes. Eu não achei, pelo menos. Eu dou nota 100. Só é uma série nota 100, divertido. Dito isso, 2 dicas. De nada pelas 2 dicas. Vamos pro nosso... Vamos chamar uma criançada? Pode chamar a criançada aí. Vambora pro Que Porra É Essa?
Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
E 2 semanas atrás eu coloquei um som, um discurso aqui, né? E irei repeti-lo agora. Vamos escutar de novo.
Amigas e amigos, hoje eu tiro o meu boné para o hip hop em homenagem aos 50 anos de sua criação. O hip-hop nasceu no dia 11 de agosto de 1973 em uma festa no Bronx, em Nova York. No Brasil, o hip-hop floresceu nos anos 80, movimento vibrante que ganhou o mundo, inspirou gerações, mudando a música, a dança, a arte, poesia nascida das ruas. O hip-hop segue forte, numa forma genuína, como expressão política das periferias. Nesse dia especial, homenageei todos os artistas do hip-hop. O talento de unir pessoas através da música. A capacidade de dar voz às comunidades. Muito sucesso!
É, isso aí, um movimento vibrante das ruas. Eu só queria perguntar pra ele, falar, cara, legal, pô, adorei. Me fala um hip-hop aí. Você acabou de fazer um puta de um discurso aí, não fez? Porra, movimento vibrante das ruas, a voz da população. Me fala um. Fala assim, 2 estrofes, vai. De qualquer rap aí que você conhecer. Não sabe absolutamente nada, né, meu? Mas quem sabe são os nossos ouvintos, ouvintas e ouvintes não binários que mandaram algumas respostas aqui. Deixa eu pegar. Eu me perdi. É difícil fazer sozinho, cara. É realmente difícil fazer sozinho. Guilherme Calil mandou a resposta dele e falou que isso é o Nelson Motta falando sobre o rap no Manhattan Connection. Ah, o Calil não, não é. E outros acertaram aqui. Então, o Cláudio mandou a resposta completa do Cláudio, vou ler aqui. Que porra é essa? É o Geraldinho, Geraldo Alckmin, né? Geraldo Alckmin fazendo um vídeo em homenagem aos 50 anos do hip-hop. Tá aqui. Óbvio que demorei para responder, o importante é levar a palavra de Geraldinho para a vida. Quando vier com qualquer questão, responda como Alckmin. Dá para fazer. Bandido na cadeia. População na rua. Estamos trabalhando. É, a gente conhece, né, Cláudio? A gente que é aqui de São Paulo conhece Geraldo Alckmin. Cláudio, a sua resposta está 100% correta, mas você sabe, você demorou. né? Outras pessoas responderam antes de você. O Bubu respondeu corretamente antes, por exemplo. E aí tivemos a resposta de Paulo Kanashiro. Paulo Kanashiro, o múltiplo campeão daqui, o maior campeão de 2023. Eu não estou com os números aqui, que eu estou sozinho sem produção, mas eu tenho praticamente certeza que Paulo Kanashiro é o maior campeão de 2023. E o Paulo Kanashiro mandou com muita rapidez. Mas o Paulo Kanashiro, ele ficou meio choramingando na outra semana. Que ele reclamou, que mandou... Porque ele mandou rápido, mas o Bubu foi mais preciso na resposta. Ele falou que era a minha cachorrinha que estava bebendo água e o Paulo Kanashiro não. Vocês lembram disso? Ele falou que era um cachorro bebendo água. O Bubu falou, é um cachorro e deve ser um dos seus cachorros. E o Bubu ganhou. Paulo Kanashiro ficou revoltado, né? Mandou cartas aqui, saque, arroba, dono da verdade e tal, tudo. Mas a auditoria verificou o Kanashiro aí, estava tudo correto. Mas dessa vez... Paulo Kanashiro mandou com total precisão, com muita rapidez, e eu devo anunciar aqui que, infelizmente, Paulo, infelizmente, teu filho vai ficar triste de novo. Você que é um cara competitivo, você é um atleta competitivo, teu filho também é um atleta competitivo, você vai ter que entender. Eu juro pra você, te juro pela minha saúde, que antes de você, o Rubão mandou a resposta 100% correta. Eu, se quiser fazer auditoria, eu tenho a prova que o Rubão mandou. O Rubão mandou isso, acho que 2 minutos depois do episódio pro ar. O Rubão mandou a resposta 100% correta. Paulo Kanashiro irá ficar revoltado. Eu tenho as provas aqui de que o Rubão mandou antes. Rubão, você é o grande vencedor do Que Porra É Essa dessa semana. Já sabe, é o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é mandar um áudio aqui falando o que você quiser, que eu coloco no ar semana que vem. E pro Paulo Kanashiro não ficar triste... Paulo Kanashiro, você é o grande campeão de 2023. Eu não tenho os números aqui, mas meus chutes costumam ser corretos. Não tem nenhuma premiação, além do meu elogio pela sua performance em 2023. E, inclusive, você deveria ser homenageado que nem aquele moleque lá no torneio de videogame. Atleta revelação, Paulo Kanashiro. Mas o campeão dessa semana, é o Rubão. Rubão, tô aguardando aí o seu áudio. E na outra semana, conforme eu falei, Bruno Clemente... foi o grande vencedor do Que Porra É Essa e mandou o seu áudio pra cá e a gente vai escutar agora.
Fala, Beto. Tô aqui pra gravar o meu áudio merecedor do grande prêmio Que Porra É Essa. Eu queria dizer que eu não sou naná e eu tranquilamente escuto o Dono da Verdade, degusto durante a semana a forma certa, correta e ideal de consumir esse podcast delicioso. E é claro que eu acho que é muito coisa de naná o que a galera faz de já receber o episódio e ir correndo para ver se acerta para mandar o áudio. Eu acho que a pessoa que merece, ela degusta e na hora certa ela vai ouvir o som e na hora certa ela responde, certo? Então eu aqui como um grande merecedor deste momento, estou aqui usufruindo no meu tempo, e eu queria aproveitar aqui a ocasião, mandar um grande Feliz Natal para todo mundo. Tô com o Vitão do meu lado aqui, fala aí, filhão.
Ah, oi, tio Beto.
Aê, tio Beto, um Feliz Natal para todos.
É, um Feliz Natal para todos.
Um Feliz Ano Novo para todo mundo.
Um Feliz Ano Novo.
E muito Dono da Verdade em 2024, que a gente gosta demais desse podcast do tio Beto, né, filha?
Sim, lança mais podcasts. Eu vou querer ouvir mais.
É isso aí. Então, um beijo pra todo mundo e que venha 2024. Tchau.
Tchau, tio Beto.
Porra, sensacional. Sensacional áudio de Bubu. Pô, obrigado, Bubu. Obrigado. Participação do Vitão aí. Ouvinto Mirim, porque é uma programação adequada para crianças, certo? Gostei também. Já Feliz Natal já foi um pouquinho para tá, mas vale o Feliz Natal. Ano Novo vamos estar aí, ô Bubu. Então, vamos lá. Essa semana eu tô aqui e vocês não estão, por exemplo. Não teve Derivado Cast essa semana, mas eu tô aqui. E estarei no ano que vem. Vamos juntos aí. Eu vou falar um negócio, Bubu. Eu concordo com você. Eu acho lamentável o que as pessoas fazem de, ao sair o episódio, já ir correndo para ver só o Que Porra É Essa. Acho totalmente lamentável. O jeito de a forma de consumir correta é a que você faz, sem rebeldia, ouvindo na ordem os episódios, e quando chegar no Que Porra É Essa, chegou, certo? Eu tô totalmente com você. E eu tô mais com você ainda, porque você não cometeu um erro típico do brasileiro, que é falar assim, ah, eu sou contra, então tem que proibir. Né, Bubu? Então, assim, muita gente que é contra esse método que alguns ouvintes usam, é, ah, tem que proibir isso. Eu até já conversei com o Jorge Caraça, e não é, a questão não é proibir, cara. Eu não gosto de criar muita lei. O lance é o seguinte, é permitido fazer, as pessoas podem fazer isso, e nós podemos ridicularizar as pessoas, você pode ridicularizar as pessoas chamando de naná. E tá tudo certo, cara, cada um faz o que quiser. Quem, se você acha que é naná, você fala que é naná, e o cara que faz isso fala, eu faço mesmo, você que é trouxa de não fazer, e tá tudo certo. Não precisamos de leis para isso, seguiremos nesse mesmo método, mas você ganhou, Bubu, exerceu o seu prêmio, obrigado, beijo pro Vitão, legal te ver. E agora vamos pro som dessa semana. Eu vou te falar, eu sem a equipe de produção meio perdido, eu não me lembro se eu já coloquei esse som aqui em algum momento. Mas já que eu não me lembro, vou colocar agora. Então tira o acelerador, aumenta o volume, presta atenção e depois me fala que porra é essa.
Agora tem que passou o peixe, tá vendo? Olha lá, pega o tesouro, pegou o tesouro, olha lá. Vai embora, vai embora. Agora três, quatro agora quatro. Olha o balão de oxigênio, isso. Olha lá do lado direito, olha lá o dois, respirou o ar, viu? Isso.
E aí, hein? E aí? Se você sabe o que é isso, sabe que porra é essa, manda tua resposta 100% correta pra cá. Se não sabe, manda um chute pra cá. E se você quiser comentar e ficar no vácuo, se você quiser convidar pessoas legais pra ouvir... Gente chata não precisa divulgar, cara. Só se for uma pessoa firmeza, meu. Gente legal pode convidar, mas pra... Ah, estou divulgando aqui, não precisa. Não precisa que depois vai vir um monte de mala aqui. E se quiser negativar, quiser ela bota uma estrela, fala que é uma bosta, denuncia e tal, as filiais você já sabe, até porque elas estão na descrição do episódio, mas eu falo é youtube.com/odonodaverdade, também no Twitter _odonodaverdade, no Instagram _odonodaverdade também, nos melhores streamings do ramo, e eu vou fechar, como sempre, aqui com o nosso número musical. E para essa semana, eu separei um som que eu ouvi bastante nos últimos dias, que é o Al Green. Manja do Al Green? Pô, é bom pra caralho, né, cara? Pensa num cara cool. Aquele cara estileira, música transante, música com aquele puta de um groove. É difícil achar uma música do Al Green que não seja boa, hein? Difícil, difícil. E são várias aqui, e eu pensei, pra colocar aqui pra fechar o podcast, uma que se chama Love and Happiness. E por que que eu pensei essa? Porque esses são os meus desejos para vocês para 2024. Love and Happiness, amor e felicidade pra 2024. Então um beijo pra todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem, e não tem férias não, hein? Semana que vem todo mundo aqui, equipe completa, então eu deixo vocês com um belíssimo som de Al Green, a música Love and Happiness.
Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone. 3 o'clock in the morning. Yeah. Talking about how she can make it right. Yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Hey. Oh, baby, love and happiness.
Love and happiness.
Love and happiness.
Love and happiness.
Oh, yeah. Love and happiness.
Love and happiness.
love is. Wait a minute. Love is. They had walking together. They had talking together. For love, let me mourn for love.